Fica na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos desta emissão: Interpol leva a cabo a operação antitráfico humano e prende mais de 200 pessoas na América do Sul e Central. União Europeia vai impor sanções ao grupo militar privado russo Wagner, acusado de agitar conflitos em várias partes do mundo, incluindo no continente africano. Tribunal Superior Britânico reafirma a extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, para os Estados Unidos. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, estamos no computador, no telemóvel e tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão falaremos da situação dos direitos humanos em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, das sanções aplicadas pelos Estados Unidos a dois generais angolanos, a Isabel dos Santos, e da justiça na Guiné-Bissau, entre outros temas. Mas primeiro, as notícias internacionais com Ana Guedes.
A administração Biden impôs sanções ao antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência de Angola, Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelica, e ao antigo chefe do Serviço de Comunicação do Governo, Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino, e determinou o congelamento dos bens daqueles generais e homens de confiança do ex-presidente José Eduardo Santos. A empresária Isabel dos Santos também foi alvo do Departamento de Estado, que lhe impôs restrições de visto. Segundo a administração americana, os dois generais angolanos são culpados de roubo de bilhões de dólares do erário público e de utilizar as suas posições para se protegerem de possíveis consequências judiciais. Como resultado, todos os bens e interesses na propriedade dos generais nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos Estados Unidos estão bloqueados e devem ser relatados ao escritório do controle de ativos estrangeiros. Quanto a Isabel dos Santos, ela foi apontada pelo seu envolvimento em corrupção significativa através da apropriação indevida de fundos públicos para benefício pessoal. Mais de 200 pessoas suspeitas de integrarem vasta rede de tráfico de migrantes na América do Sul e Central foram presas numa operação coordenada pela Interpol, anunciou hoje a Organização da Cooperação Policial. Designada por Turquesa, a operação fez um total de 216 detenções e decorreu entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, tendo permitido identificar 10 mil migrantes em situação irregular em 61 países. Muitos dos migrantes visados tiveram de pagar somas exorbitantes aos traficantes para conseguirem passagens fronteiriças, por vezes muito perigosas. 5 membros de um outro grupo criminoso brasileiro que traficava migrantes do Haiti através da Bolívia foram presos pela Polícia Federal do Brasil. As investigações mobilizaram forças policiais de 34 países. A União Europeia imporá na segunda-feira pacote de sanções a alvos ligados ao empreiteiro militar russo Wagner, acusado de agitar vários conflitos. Os ministros dos negócios estrangeiros dos Estados-membros da União vão reunir em Bruxelas e aprovar uma lista de indivíduos e empresas a atingir com congelamento de bens e proibições de vistos, afirmaram os diplomatas. O pessoal da empresa Wagner foi identificado como estando envolvido em operações em várias zonas de conflito, incluindo a vizinha Ucrânia, a Síria e vários países africanos. A França, em particular, tem pressionado os seus parceiros da União a agir, argumentando que a entrada de Wagner na Líbia, Mali e República Centro-Africana tem tido efeito estabilizador. Um tribunal de recurso britânico abriu a porta para que o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, fosse extraditado para os Estados Unidos. O Supremo Tribunal anulou uma decisão de um tribunal inferior que considerou a saúde mental de Assange demasiado frágil para resistir ao sistema de justiça criminal americano. Um juiz de um tribunal inferior no início deste ano recusara pedido americano de extradição de Assange para os Estados Unidos, para enfrentar acusações de espionagem sob a publicação pelo Wikileaks de documentos militares secretos americanos há uma década atrás. A decisão do Tribunal de Recurso preferida sexta-feira é suscetível de ser objeto de recurso. Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken está em Inglaterra para uma série de reuniões presenciais com ministros de negócios estrangeiros relativamente à Associação das Nações do Sudoeste Asiático, a ASEAN, como parte de uma viagem que também o levará à Indonésia, Malásia, Tailândia e Havaí. Blinken reúne com os líderes do G7 também. A viagem de Blinken faz parte de um esforço americano para fazer avançar a sua parceria estratégica com a ASEAN, uma vez que a administração do presidente Biden pretende iniciar um novo quadro económico Indo-Pacífico no início de 2022. Na Nigéria, homens armados atacaram uma mesquita no centro do estado do Níger, matando 9 pessoas, disse a polícia nesta sexta-feira. Os residentes locais referem 16 mortos. No Benin, Rekia Madugu, destacada líder da oposição, foi levada esta sexta-feira a julgamento, acusada de terrorismo, 9 meses após ter sido detida pouco antes da reeleição do presidente Patrice Talon, em abril. Madugu enfrenta uma pena de 20 anos, por considerada culpada de financiamento de terrorismo e de atos de terrorismo, entre outras acusações. Os dois jornalistas laureados este ano com o Prémio Nobel da Paz receberam hoje o galardão em cerimónia em Oslo, onde ambos alertaram que o mundo precisa de notícias independentes para conter o poder dos governos autoritários. Na sua intervenção, Maria Ressa criticou os gigantes tecnológicos americanos, considerando-os culpados por deixarem a avidez derramar lama tóxica nas redes sociais, e disse que a maior necessidade hoje é transformar esse ódio e violência, a lama tóxica, que permeia o nosso ecossistema de informação, privilegiada pelas empresas norte-americanas da internet. Dmitry Muravov, editor-chefe do jornal independente Novaya Gazeta, por seu turno pediu ao público em Oslo que cumprisse um minuto de silêncio em homenagem aos jornalistas mortos.
Assinala-se hoje, 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Moçambique também assinala a quinzena dos direitos humanos, assumindo que, do ponto de vista da legislação, sobre esta questão o país avançou muito, mas em termos práticos, analistas e ativistas dizem que a situação é bastante grave. Ramos Miguel, de Maputo.
Vários atores não compreendem a dimensão dos direitos do homem em Moçambique. Lamenta o presidente da Comissão Nacional Moçambicana dos Direitos Humanos, Luiz Bitone.
Apesar do país estar a comemorar esta quinzena de direitos humanos com uma boa legislação, é uma legislação alinhada aos padrões internacionais, em termos de implementação no terreno ainda estamos longe do que era esperado. Significa que precisamos de ações muito enérgicas com vista a tornar, portanto, direitos humanos uma realidade.
Uma realidade que para a Bitone é inviabilizada porque existem vários problemas.
Vários atores ainda não percebem a dimensão dos direitos humanos, como aquela dimensão que é preciso todos nós respeitarmos, tanto entidades públicas como privadas. Portanto, a primeira questão é todos nós apropriarmos-nos deste conceito de direitos humanos e sabermos o que é. E a partir daqui começarmos a respeitar.
O mundo assinala esta sexta-feira 10 o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que a guerra em Cabo Delgado e a pandemia estão a contribuir para a constante violação dos direitos dos cidadãos.
Deslocados internos, que estão acima de 800 mil pessoas espalhadas em várias províncias, até as províncias do sul, concretamente em Inhambane, já temos alguns deslocados. E também a questão do Covid, que assistimos todos os dias, a aplicação das medidas de emergência, que nem sempre são acompanhadas com a observância de direitos fundamentais.
Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz que o governo moçambicano tem falhado na proteção dos direitos humanos na província de Cabo Delgado, no contexto dos ataques armados e do desenvolvimento de projetos da indústria extrativa.
Não é somente a questão das atrocidades contra as comunidades, mas é também, particularmente, o direito à participação e o direito ao desenvolvimento que as comunidades têm. Cabo Delgado deve ser palco de investimentos que conduzam a que as comunidades vejam que estão a desenvolver como um requisito importante dos direitos humanos.
Por seu turno, o analista Moisés Mabunda entende que as violações dos direitos humanos não resultam apenas de ações militares. Para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar dos direitos humanos. Em São Tomé e Príncipe, as associações de defesa dos direitos do cidadão lamentam a degradação do nível de vida da maioria da população no país e apontam o dedo à corrupção. Óscar Medeiros.
Célia Posser é presidente da Plataforma dos Direitos Humanos e Equidade do Gênero.
Grande parte da população não tem água, não tem acesso à energia, não tem acesso à saúde, não tem acesso à justiça, não tem acesso à proteção social. Todos os dias há uma pessoa doida com perturbações mentais na rua. Na pessoa de quem de direito não está a ter em conta, portanto, estas necessidades básicas do cidadão.
Outro ativista dos direitos humanos, Oscar Bahia, diz que a violação grosseira dos direitos dos cidadãos em São Tomé e Príncipe é culpa da corrupção.
Em que depois a impunidade é crescente, não se toma medidas. Aqueles que podem, mandam, fazem de tudo, cometem, portanto, a corrupção, e que esta corrupção realmente é lesiva aos interesses do povo de São Tomé e Príncipe, porque é uma corrupção que ao mesmo tempo transmite a má distribuição das riquezas, dos rendimentos. Uns vivem, portanto, em paraísos e outros vivem na extrema pobreza.
Nos últimos anos, São Tomé e Príncipe teve ganhos consideráveis no que toca à criação de leis de proteção dos direitos humanos, mas a ativista Célia Posser considera que só isto não basta.
Tem que haver uma política social virada para colmatar essas questões dos direitos humanos. E parece que a nossa sociedade, neste momento, não está muito preocupada com estas violações. O que não se concebe que pessoas ficam 3, 4 dias sem água e energia. Água e energia é um bem básico, necessário. E acha que essa pessoa não está a ser atingida no seu mais íntimo direito e na sua mais íntima dignidade como pessoa humana.
A violência doméstica e o abuso sexual de menores destacam-se entre os flagelos que agravam a violação dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A administração Biden impôs sanções a um antigo ministro do Estado e chefe da Casa Militar da Presidência de Angola, Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa, e ao antigo chefe do Serviço de Comunicação do Governo, Leopoldino Fragoso Nascimento, Dino, e determinou o congelamento dos bens daqueles generais e homens de confiança do antigo presidente José Eduardo dos Santos. A filha do antigo presidente Isabel dos Santos também foi alvo do Departamento do Estado, que impôs restrições de visto à empresária. Marla Salete tem os detalhes.
Em comunicado, o Departamento de Estado diz que, e cito, Leopoldino Fragoso do Nascimento e Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa roubaram bilhões de dólares do governo angolano por peculato e que ambos conspiraram com outros indivíduos angolanos e Sampa, também alvo de sanções pelo Departamento do Tesouro, para desviar o financiamento destinado a projetos de desenvolvimento de infraestrutura, incluindo o uso de projetos fantasmas. Fim de citação. Sampa é um empresário chinês tido como verdadeiro poder na China International Fund, o CIF, e na China Sonangol, que viajava com passaportes de diversos países, incluindo um angolano com o nome de António Sampo Menezes. Os dois generais angolanos, segundo o Departamento de Estado, e eu cito, são também suspeitos de desviar milhões de dólares de projetos angolanos de infraestruturas e em seguida utilizar as suas posições na economia angolana para se protegerem da possibilidade de acusações criminais. Fim de citação. As sanções contra os generais Dino e Copelipa foram tomadas sob a ordem executiva do presidente 13.818 por serem pessoas estrangeiras, atuais ou ex-funcionários do governo, ou pessoas agindo para ou em nome de funcionários responsáveis ou cúmplices de, ou que direta ou indiretamente se envolveram em corrupção, incluindo a apropriação indébita de bens do Estado, a expropriação de bens privados para ganho pessoal, corrupção relacionada com contratos governamentais ou extração de recursos naturais ou suborno. Como consequência dessas sanções, segundo o Departamento de Estado, todos os bens e interesses na propriedade daqueles generais angolanos que estão nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos Estados Unidos estão bloqueadas e devem ser relatados ao Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros, e cidadãos americanos ou pessoas com negócios nos Estados Unidos não podem fazer negócios com estes generais. Por outro lado, a empresária angolana Isabel dos Santos é apontada pelo seu envolvimento em corrupção significativa através da apropriação indébita de fundos públicos para o seu benefício pessoal. Embora não tenha sido alvo de sanções, a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos sofreu restrições de visto que não foram especificadas.
Na sequência das sanções impostas pela administração Biden, a Voz da América tentou ouvir as reações dos generais Copelipa e Dino, bem como da empresária Isabel dos Santos, mas nenhum respondeu aos nossos pedidos. O nosso correspondente Luanda Kokmukuta tentou falar com o secretário para a Informação do MPLA, Rui Falcão, mas também sem sucesso. Entretanto, Salvador Freire, presidente da mesa da Assembleia da Organização Não-Governamental Mãos Livres, afirma que as sanções demonstram que os dilapidadores do erário público em Angola têm os dias contados e que o país está mal visto a nível internacional.
Estes os indivíduos que andaram a saquear do erário dos angolanos, sobretudo metendo em outros países, têm os dias contados. Ou começa-se com estes três elementos, com o Pilipa e o Poldino. Quero dizer que daqui mais algum tempo vão aparecer mais na lista outros elementos que naturalmente estão a ser investigados e, como tal, agora poderá estar na lista negra. O relator em si vem demonstrar que, de facto, Angola está mal, sobretudo os seus dirigentes. Isso vai ser motivo bastante para continuar a fazer investigações aos dirigentes angolanos e, consequentemente, tomar-se medidas que poderão ser congelamento dos bens, sobretudo no interior do país, e também a sua movimentação. Quer dizer, que vai encurtar a movimento. Eles não terão a possibilidade de poder circular livremente para vários espaços.
A Voz da América tentou contactar os visados, mas sem sucesso. Igualmente tentou contactar o porta-voz do MPLA, Rui Falcão. Kokmukuta, Luanda.
Vamos agora para a Guiné-Bissau. Depois de muita polémica e adiamentos, José Pedro Sambu, presidente da Comissão Nacional de Eleições, até hoje, é o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Lassana Kassama tem os detalhes.
José Pedro Sambu foi o único candidato ao cargo depois das desistências dos juízes conselheiros Osíris Francisco Pina Freira e Juca Nancassa. Ambos alegaram irregularidades no processo, associando este argumento à decisão do vice-presidente do órgão, Lima António André, que demitiu a antiga comissão eleitoral que havia indeferido a candidatura de José Pedro Sambu ao cargo, alegando que este não preenchia os requisitos para a candidatura. O novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que sucedeu assim, o falecido Saido Baldé, foi eleito com 8 votos, número igual dos votantes, entre 12 juízes conselheiros.
Perante estes resultados, declaramos vencedor destas eleições o candidato José Pedro Sambu.
Era o presidente da Comissão Eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça, Emiliano Alves Cardoso, anunciando a vitória de José Pedro Sambu ao cargo do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que na sua declaração aos jornalistas destacou desafios que o espera.
Desafios são enormes. O vice-presidente iniciou as reformas com a reestruturação no Supremo Tribunal. Nós vamos continuar a nível do Tribunal da Relação, na primeira instância. No Tribunal do Setor vamos redimensionar esses tribunais com vista a resolvermos tanto problemas de aproximação de justiça ao povo.
José Pedro Sambu, presidente da Comissão Nacional de Eleições, é o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente americano Joe Biden convocou e é o anfitrião, ainda que virtualmente, da Cimeira para a Democracia, que começou ontem. Angola e Cabo Verde estão entre os mais de 100 participantes do evento. No primeiro dia, os líderes daqueles países comprometeram-se a lutar contra a corrupção. Mayra de la Salette.
O presidente Joe Biden é o anfitrião da Cimeira pela Democracia, numa altura em que o seu próprio país enfrenta vulnerabilidades nesse campo, como o líder americano assumiu nas suas declarações de abertura no dia 9 de dezembro.
Sabemos bem que renovar a nossa democracia e fortalecer as nossas instituições democráticas exigem um esforço constante. A democracia americana é uma luta contínua para viver de acordo com os nossos ideais mais elevados e para curar as nossas divisões.
Para a cimeira virtual de dois dias, Biden convidou mais de 100 países sob a agenda da renovação da democracia. Angola e Cabo Verde estão representados pelo presidente João Lourenço e pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, respectivamente. Ulisses Correia e Silva destacou que os cidadãos cabo-verdianos valorizam a democracia e que no seu país a corrupção não é tolerada.
A corrupção e seus tentáculos de captura do Estado pelo crime transnacional não é tolerada e deve ser combatida de forma persistente. Temos, no entanto, a consciência de que nenhuma democracia é perfeita. Declaramos tolerância zero à violência baseada no género e abusos e exploração sexuais em crianças e adolescentes. Fomos o primeiro país africano a rubricar a Declaração da Coligação de Direitos Iguais para a proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTI. O desafio do nosso tempo é proteger e consolidar a democracia neste contexto mundial complexo e multidimensional.
João Lourenço reiterou o esforço na consolidação da democracia no seu país, afirmando que o Poder Judicial tem independência para combater a corrupção.
Estamos decididamente empenhados num processo em que apostamos firmemente na adoção de medidas no plano político e jurídico que nos conduzam à eliminação de tudo o que possa condicionar e limitar o esforço de consolidação das conquistas democráticas em Angola. O governo de Angola tomou iniciativas firmes por forma a conferir ao Poder Judicial capacidade para exercer em condições de absoluta independência o seu papel no quadro do combate às más práticas de governação, à corrupção e à impunidade, para que se consiga, por esta via, garantir a moralização da sociedade e a credibilização das instituições nacionais aos olhos da opinião pública interna e internacional.
No dia em que João Lourenço proferiu estas palavras, os Estados Unidos anunciaram sanções a pessoas próximas ao anterior presidente angolano, José Eduardo dos Santos, incluindo restrições de vistos à sua filha Isabel dos Santos, impostas pelo Departamento de Estado americano.
A Cimeira para a Democracia termina nesta sexta-feira, mas uma cimeira presencial está planeada para o próximo ano. Na atualidade africana, um relatório divulgado nesta sexta-feira pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, diz que as forças da Frente Popular da Libertação do Tigray mataram dezenas de civis nas cidades de Tchenna e Kobo no início deste ano, na Etiópia. O grupo diz que as forças do Tigray levaram a cabo os assassinatos após confrontos com habitantes locais. Acrescenta que mais de 25 civis foram mortos em Tchenna no final de agosto e mais de 20 residentes assassinados em Kobo também no mesmo mês. A Human Rights Watch disse ainda que baseou seu relatório em entrevistas com familiares das vítimas e deslocados por confrontos na região de Amhara. Não houve comentários imediatos por parte da frente do Tigray ou do governo etíope. Os rebeldes do Tigray, o exército etíope e as forças pró-governamentais foram todos acusados de matar civis e de cometer violações generalizadas dos direitos humanos, incluindo durante o conflito de Tigray, que dura há mais de um ano. Em novembro, a Human Rights Watch e outros documentaram massacres, violência sexual generalizada, deslocação forçada e ataques a infraestruturas civis por forças do governo federal e seus aliados. Os Estados Unidos impuseram mais tarde sanções financeiras e de viagem aos acusados de orquestrarem a violência. Vamos para a África do Sul e para falar da nova variante da Covid-19, Omicron, o ministro da Saúde confirmou que é a variante do coronavírus mais transmissível até agora, mas parece não ser tão grave. Ana Guedes.
Mais de 22 mil pessoas testaram positivo com a Covid-19 na África do Sul, dobro do número de casos diários vistos na semana passada. O ministro da Saúde, Joe Fala, disse nesta sexta-feira que a variante Omicron, descoberta no mês passado, está a conduzir o país para uma quarta vaga de infecções. Ele diz que a Omicron se tornou a variante dominante, espalhando-se mais rapidamente e ultrapassando a variante Delta. A Omicron também parece estar a infectar pessoas que tenham sido vacinadas ou anteriormente tenham estado doentes com a Covid-19. Mais de 450 pessoas foram hospitalizadas quinta-feira, mas Fala diz que os dados iniciais sugerem que a Omicron pode não ser tão grave como as variantes anteriores. Uma doença grave é definida como uma em que as pessoas necessitam de hospitalização, oxigênio ou ventiladores ou que podem morrer devido ao vírus. Os funcionários expressaram preocupação na semana passada sobre um aumento do número de crianças hospitalizadas. Fala diz que agora parece que, tal como as variantes anteriores, Omicron não está a causar sintomas respiratórios graves em crianças. Para pacientes normais, o Ministério diz que os relatórios de médicos descrevem sintomas da Omicron como variando desde um arranhão na garganta, tosse e febre até diarreia e vómitos. Os casos mais graves são principalmente entre os não vacinados, que constituem pelo menos 70% das hospitalizações. Isso reforça a mensagem do governo ao público para que se vacine. A doutora Michelle Groom é do Instituto Nacional para as Doenças Transmissíveis. Ainda assim, mais de metade dos adultos sul-africanos ainda não receberam a sua primeira dose. Fala tinha uma mensagem clara nesta sexta-feira para aqueles que recusam as vacinas. Por entre a propagação da Omicron, a África do Sul está agora a aprovar as vacinas de reforço. O lançamento poderá começar já na próxima semana para as vacinas da Johnson & Johnson, enquanto as vacinas de reforço da Pfizer estarão disponíveis a partir de 28 de dezembro.
E na primeira página da revista desportiva desta sexta-feira, o basquetebol africano Ferroviário da Beira de Moçambique vai decidir o acesso à Basketball Africa League diante do Cape Town Tigers no jogo da meia-final da Divisão Oeste do torneio de qualificação que decorre em Joanesburgo, na África do Sul. O jogo começou há momentos no Wembley Stadium. Este jogo será o reencontro de duas formações que se bateram pela primeira vez a 23 de outubro, com a vitória a sorrir ao campeão sul-africano. Na Europa, depois da Liga de Campeões e da Liga Europa, há jogos neste fim de semana. Hoje, em Portugal, Passos de Ferreira defronta o Gil Vicente, enquanto na Inglaterra, Brentford recebe Watford para a Premier League. Na Espanha, Mallorca joga contra o Celta de Vigo. Na França, Nantes recebe o Lens. E na Itália, Génova recebe o Sampdoria. Em Portugal, ante rumores de que Jorge Jesus podia seguir para o Flamengo no regresso à equipa onde ganhou quase tudo há 2 anos, ou então ser despedido também devido aos resultados não muito positivos até a passar a quarta-feira, o presidente e diretor executivo do Grupo Benfica e administrador da SAD, Domingos Soares de Oliveira, disse hoje à Benfica TV que, e cito, falar agora sobre a continuidade de Jorge Jesus não faz qualquer sentido. Temos um conjunto de objetivos para esta temporada, aqueles que deveriam e poderiam ser alcançados já o foram. Portanto, esta discussão parece-me absolutamente exagerada, concluiu o presidente e diretor executivo do grupo Benfica. Na França, enquanto a imprensa diz que Zinedine Zidane será o próximo técnico do PSG e que Maurício Pochettino pode regressar à Inglaterra para treinar o Manchester United, o técnico argentino tem à sua disposição um plantel com 35 elementos e já disse que vai cortar pelo menos 7. Segundo o jornal francês L'Equipe, estão na porta de saída Icardi, Rafinha, Sérgio Rico, Kurzawa, Diallo, Dagba e Edmimbe. Vamos a ver se confirmam as saídas neste mercado de inverno. No handball africano, Angola e Marrocos defrontam-se na fase preliminar da 25ª edição do Campeonato Africano das Nações da modalidade em sénior masculino, a decorrer de 13 a 23 de janeiro de 2022 em Marrocos. Ambos estão inseridos no Grupo B, onde constam ainda as seleções da Nigéria e do Quênia. Egito, campeão africano, a República Democrática do Congo, Gabão e Camarões completam o Grupo A. Tunísia, Cabo Verde, Guiné-Conakry e Senegal integram o Grupo C. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 10 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Pode falar connosco também a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade a serem desenvolvidos mais à frente, a administração Biden impõe sanções aos generais angolanos Copelipa e Dino e à empresária Isabel dos Santos por corrupção. Interpol leva a cabo a operação antitráfico humano e prende mais de 200 pessoas na América. União Europeia vai impor pacote de sanções aos alvos ligados ao empresário militar russo Wagner, acusado de agitar conflitos em várias partes do mundo, incluindo no continente africano. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre um festival para crianças com deficiência em Angola. Mas primeiro, assinala-se hoje, 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Moçambique também assinala a quinzena dos direitos humanos, assumindo que, do ponto de vista da legislação, sobre esta questão o país avançou muito. Mas em termos práticos, analistas e ativistas dizem que a situação é bastante grave. Ramos Miguel, de Maputo.
Vários atores não compreendem a dimensão dos direitos do homem em Moçambique. Lamenta o presidente da Comissão Nacional Moçambicana dos Direitos Humanos, Luiz Bitone.
Apesar do país estar a comemorar esta quinzena de direitos humanos com uma boa legislação, é uma legislação alinhada aos padrões internacionais, em termos de implementação no terreno ainda estamos longe do que era esperado. Significa que precisamos de ações muito enérgicas com vista a tornar, portanto, os direitos humanos uma realidade.
Uma realidade que para a Bitone é inviabilizada porque existem vários problemas.
Vários atores ainda não percebem a dimensão dos direitos humanos como aquela dimensão que é preciso todos nós respeitarmos, tanto entidades públicas como privadas. Portanto, a primeira questão é todos nós apropriarmos-nos deste conceito de direitos humanos e sabermos o que é. E a partir daqui começarmos a respeitar.
O mundo assinala esta sexta-feira 10 o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que a guerra em Cabo Delgado e a pandemia estão a contribuir para a constante violação dos direitos dos cidadãos.
Deslocados internos, que estão acima de 800 mil pessoas espalhadas em várias províncias, até as províncias do sul, concretamente em Inhambane, já temos alguns deslocados. E também a questão do Covid, que assistimos todos os dias, a aplicação das medidas de emergência, que nem sempre são acompanhadas com a observância de direitos fundamentais.
Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz que o governo moçambicano tem falhado na proteção dos direitos humanos na província de Cabo Delgado no contexto dos ataques armados e do desenvolvimento de projetos da indústria extrativa.
Não é somente a questão das atrocidades contra as comunidades, mas é também particularmente o direito à participação e o direito ao desenvolvimento que as comunidades têm. Cabo Delgado deve ser palco de investimentos que conduzam a que as comunidades vejam que estão a desenvolver como um requisito importante dos direitos humanos.
Por seu turno, o analista Moisés Mabunda entende que as violações dos direitos humanos não resultam apenas de ações militares. Para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar dos direitos humanos. Em São Tomé e Príncipe, As associações de defesa dos direitos do cidadão lamentam a degradação do nível de vida da maioria da população no país e apontam um dedo à corrupção. Óscar Medeiros.
Célia Posser é presidente da Plataforma dos Direitos Humanos e Equidade do Gênero.
Grande parte da população não tem água, não tem acesso à energia, não tem acesso à saúde, não tem acesso à justiça, não tem acesso à proteção social. Todos os dias há uma pessoa doida com perturbações mentais na rua. Na pessoa de quem de direito não está a ter em conta, portanto, estas necessidades básicas do cidadão.
Outro ativista dos direitos humanos, Oscar Bahia, diz que a violação grosseira dos direitos dos cidadãos em São Tomé e Príncipe é culpa da corrupção.
Em que depois a impunidade é crescente, não se toma medidas, aqueles que podem, mandam, fazem de tudo, cometem, portanto, a corrupção, e que esta corrupção realmente é lesiva aos interesses do povo de São Tomé e Príncipe, porque é uma corrupção e ao mesmo tempo transmite a má distribuição das riquezas, dos rendimentos. Uns vivem, portanto, em paraísos e outros vivem na extrema pobreza.
Nos últimos anos, São Tomé e Príncipe teve ganhos consideráveis no que toca à criação de leis de proteção dos direitos humanos. Mas a ativista Célia Posser considera que só isto não basta.
Tem que haver uma política social virada para colmatar essas questões dos direitos humanos. E parece que a nossa sociedade, neste momento, não está muito preocupada com estas violações, porque não se concebe que pessoas ficam 3, 4 dias sem água e energia. Água e energia é um bem básico, necessário, e acha que essa pessoa não está a ser atingida no seu mais íntimo direito e na sua mais íntima dignidade como pessoa humana.
A violência doméstica e o abuso sexual de menores destacam-se entre os flagelos que agravam a violação dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica semanal Artes na Voz da América. A cidade de Luanda, capital de Angola, acolhe entre 13 e 19 deste mês, já a partir de segunda-feira, a primeira edição do Festival de Artes Infanto-Juvenil Nzosi ya Monangenge, com a particularidade de exibir o talento de crianças com necessidades especiais. O Quintia Leongo assina a rubrica Artes de hoje.
A inclusão social de crianças com necessidades educativas especiais, assim como as desfavorecidas que habitam em lares de acolhimento de menores, é um dos objetivos do primeiro Festival de Artes Infanto-Juvenil Nzoji ya Monandenge, que acontece de 13 a 19 de dezembro na LASP, antiga Liga Africana, em Luanda. A novidade deste evento é a materialização de um processo de inclusão social. Solange Feijó, diretora artística da Companhia de Artes Sol, referiu que a prioridade neste festival são as crianças especiais que têm sido penalizadas com a falta de inserção social. A criação de uma ocasião para a apresentação pública de talentos artístico-culturais de petizes é o sentimento que movimenta a organização do festival denominado Nzoji ya Monandenge, que traduzido da língua nacional quimbundo para português, significa sonho de criança.
O objetivo do festival passa por, primeiramente, congregar muitas crianças para fazer com que elas possam se apresentar, tenham um lugar para se mostrar. Nós sabemos que há muitos talentos nos bairros, na periferia, mesmo na cidade, há muitos talentos e têm pouco espaço para se mostrar, para se apresentar. Então, eu senti essa dificuldade, porque poucas são as pessoas que realizam atividade para a criança. Então, por isso que eu decidi fazer este festival. O que é de novidade? O que é de novidade neste festival é que o processo de inclusão também faz parte de um dos nossos objetivos, que é fazer deste festival um festival de inclusão. Nós queremos que crianças que têm alguma deficiência, não é, também possam fazer parte do festival. Aliás, é mais prioridade para elas. Neste momento as inscrições já estão encerradas, mas se vir alguma criança especial, nós vamos abrir exceção, porque é nosso intuito que elas estejam no mesmo palco com outras crianças, porque eu acho que nós penalizamos-as muito. Elas ficam muito tempo guardadas e acabam que não sendo inseridas na sociedade. Eu acho que nós teríamos um país melhor se apostássemos nesse processo da inclusão. Então nós teremos crianças com deficiência visual, auditiva, física, convivas com VIH, SIDA, albinas. Nós queremos trazer essas crianças para lhes mostrar que ninguém está indiferente, não é, à especificidade de cada um. Nós queremos que as crianças tenham a mesma oportunidade, pelo menos naquilo que as artes cênicas diz respeito. É nossa intenção, a priori, era fazer um festival de 2 semanas e não apenas de 1 semana. Mas, devido à pandemia da Covid, porque esse festival estava para ser realizado bem antes da Covid e quando chegou a Covid, vetou, fez com que não levássemos avante mesmo este festival. Então, criamos 2 semanas de festival, tarde daquilo que são os dias que nós pretendíamos de início. Nós abrimos exceção, abrimos as inscrições e aqueles que se inscreveram, vamos procurar todos enquadrá-los para que não resta nenhuma criança. Mas também teremos algumas pessoas ou alguns grupos que serão convidados, como eu falo das crianças da Fundação Arte e Cultura, são convidadas, do Lar Cozola também são convidadas, mas um lar ali do Zango também são convidadas, assim como outras pessoas. As crianças com necessidades especiais têm prioridade, né? Muitas delas também foram convidadas. Então é por aí que nós estamos a fazer este festival. A maior parte delas serão crianças que se inscreveram, mas também temos alguns convidados. Por exemplo, o grupo Horizonte Gingambalo Infantil é um grupo convidado.
O evento, que se espera ser multicultural, vai congregar no mesmo espaço perto de 160 crianças. A atividade vai exibir várias disciplinas artísticas, workshop, palestras e atividades recreativas. O que se pretende celebrar a festa da arte, congregando as crianças.
Queríamos congregar as crianças através das artes. Vamos também congregar as artes, não só as artes cênicas, porque se reparar bem, nós também teremos pintura, teremos desenhos ou trabalhos manufaturados. Então não tem nada a ver com artes cênicas, mas nós queremos que as crianças mostrem o seu talento, despontem, as que vão assistir. Nós queremos que elas tenham um sonho, que elas possam adquirir algum gosto dali e desenvolverem alguma disciplina artística. Há quem faz, por exemplo, uma pintura ou faz dança porque na sua escola ela tem feito dança, às vezes não sabe bem se é isso que quer ou não. A partir deste concurso, ela pode suscitar uma curiosidade em querer seguir em frente nesta disciplina artística que ela escolheu, ou outra, porque também teremos workshop, teremos palestras. Então há muitas indicações onde as crianças poderão trilhar, poderão seguir. Teremos bons quadros, pessoas bem referenciadas que poderão dar a palestra, poderão dar os workshops, né, as trocas de experiências com as crianças. Eu penso que é por aí. A minha ideia é como é congregar o maior número de crianças possíveis neste pouco tempo. Então, para fazer isso, eu fiz todas as disciplinas artísticas, em vez de fazer só o teatro, que é a área que eu mais domino, não é? Então, decidimos unificar as artes, porque elas são uma só, a maior parte delas são cênicas, então vai-se perceber melhor. Mas a nossa ideia é essa, é mesmo congregar as artes, congregar as crianças através ou por intermédio da arte.
Solange Feijó lamenta a falta de oportunidades para que as crianças possam ser elas mesmas e fazer o que lhes é de direito do ponto de vista da sua participação na construção do mosaico artístico cultural nacional.
Sinto também que as crianças são um pouco tidas de lado em relação àquilo que a arte diz respeito. A arte não sou muito, isso é um problema, acho, já que é mesmo estrutural, né? As crianças têm poucas oportunidades, poucos espaços para poderem ser elas mesmas. E nós, como adultos, volta e meia reclamamos. As crianças agora só ouvem, sei lá, cantores que não servem para a idade delas, só querem fazer coisas que... porque nós não produzimos conteúdos para crianças. Então, daí também um déficit muito grande, pois quando nós pensamos na delinquência, pensamos nos problemas que nós temos vivido na sociedade, a falta de estruturação de certas famílias, nós pensamos também nesse festival, nesta vertente. Por quê? Porque toda criança, acredito eu, que quando está inserida no meio artístico e vai crescendo a sua adolescência, a juventude dentro da arte, menina como rapaz, dificilmente, não quero até meter a mão no fogo, mas dificilmente se envereda para um mau caminho, para um caminho da perdição. Então, nós também trazemos aqui esse festival no intuito de ajudar, sei lá, o próprio governo a colmatar certas lacunas, porque, se reparar, nós teremos cerca de 160 crianças só nesta primeira edição. A primeira edição, se aparecerem mais apoios, nós podemos esticar os dias de festivais e acreditamos nós que mais crianças poderão se inscrever para este festival. Então, mais crianças poderão ter contacto com a arte, mais crianças poderão ter as suas mentes abertas e com probabilidade de ter um futuro diferente, independentemente de onde quer que tenham saído. Então, penso que a arte é uma força que nós ignoramos muito, nós aqui em Angola. É, eu digo sempre que a arte, a parte do desporto, são os itens, não é, as coisas que nós podemos dizer que incute o patriotismo no indivíduo. Então, através da arte, ele passa a valorizar aquilo que é seu, a sua cultura, o seu povo, o seu país. Hoje sentimos uma necessidade, ouvimos, volta e meia vimos que as pessoas querem emigrar, até crianças. Eu dou aulas também ali no Mini Estrelas ao Palco, que é um festival, um concurso de música também, para que as crianças interpretam músicas de adultos. Eu dou aulas naquelas crianças e muitas delas têm sonho, não, eu quero ir para a China, eu quero ir para Portugal. Elas dificilmente têm sonho de continuar a viver aqui em Angola. Quer dizer que nestas crianças já lhes falta o espírito patriótico, já lhes falta coisa esta que a arte traz, incute nas crianças, assim como o desporto também faz a mesma coisa. Eu acho que um país que valoriza estes itens que eu acabei de falar, a arte e o desporto, só tem o povo, a par da educação, é claro, não é? Povo evoluído. E pensamos nós que diminuiríamos consideravelmente, quase que maior parte dos nossos problemas sociais.
A arte é também um elemento fundamental na estratégia para o desenvolvimento social, pois através dela se pode educar uma sociedade e cultivar hábitos moralmente corretos, para além de contribuir para a redução da delinquência. A definição de políticas executíveis e a sua materialização sem burocracias são as condições prementes para a valorização das artes no país, segundo a atriz e promotora do primeiro Festival de Artes Infanto-Juvenil, Nzoje Yamunandengue.
Nós podemos formar grandes quadros, grandes engenheiros, grandes políticos, mas o setor social afeta este político. Nós não podemos criar uma sociedade onde todos ficam a lutar como cães e gatos. A arte vem para desenfrear tudo isto. Está a perceber? A arte vem incutir educação na pessoa, educação social. Não me refiro a essa educação que nós temos hoje aqui na escola, que é só aprender a matemática, a língua portuguesa e acabou. A arte vem te trazer valores, vem te ensinar a respeitar o outro, que quando o outro está a falar eu devo parar para ouvir. Isso não ensinam na escola. E em casa está cada vez mais difícil. Nas artes vais aprender isso. principalmente nas artes cênicas. Vais aprender a ouvir. No teatro, quando um está a falar, o outro tem que parar de falar. De igual modo na música, você para cantar tem que ouvir o teu retorno. Logo, terás uma disciplina. E essa disciplina, se você for um economista, és um economista melhor duas vezes mais do que aquele que não passou pelas artes. Que a arte é extremamente importante na estratégia para o desenvolvimento social de um país. Aliás, e como falei, dei exemplo àquela hora, ou volta e meia, as pessoas estamos a viver numa instabilidade, numa insegurança terrível por causa de meliantes, de bandidos, pessoas que querem a todo canto, a todo tempo burlar, mentir, roubar. Estas pessoas, se tivessem arte na infância já, não iam para este caminho. Ah, não, então, é, isso tudo é fruto da pobreza. Não, com arte você aprender, mesmo no pouco, a não mexer naquilo que não é teu. Então estaríamos ou não a contribuir, não é, para o desenvolvimento social? Estaríamos. Aliás, como estamos, o próprio teatro, que é a arte que eu mais conheço, e digo conheço mesmo, porque eu já andei de canto em canto da Angola por causa do teatro. Nós não temos noção de quanta gente o teatro tirou da delinquência. Pessoas há que hoje até são pessoas grandes, de referência. Eram miliantes. Mas quando era como era no princípio, entraram para um grupo teatral, transformaram-se. Hoje são o que são, até uns dão testemunhos nas televisões onde passam. Então isso não contribui com o desenvolvimento social de um país. Contribui de que maneira? Nem não tendo aposta ou não sendo apostado, contribui desta forma. Imagina se tivesse aposta nas artes, se houvesse subsídios, se houvesse rendimento. Então aquele irmão que está ali a passar mal no Zango, que, no Calemba 2, sei lá, em Viana, qualquer bairro, ele ia entrar para uma companhia de teatro, ia trabalhar, nem que fosse 20, 30 mil no mês, ele ia preferir do que roubar. Mas ele também vai entrar num grupo de teatro na zona dele, que também o menino quer só dar aulas. O dia dele está com aquilo, não tem dinheiro, fica lá dois dias, vai embora. Mas as artes é condição, no meu ponto de vista, sine qua non para o desenvolvimento social de um país. Tem que traçar políticas executíveis, políticas que fazem com que o barco avance e sem burocracias. Eu acho que nós aqui vivemos muito numa burocracia. Então, eu acho que por aí. Primeiro seria traçar boas políticas. Por quê? Porque eu, exemplo, construí um Isartes. Os alunos do Isartes não sabem se vão aonde. O Isartes é uma escola que fica vazia, ninguém quer se inscrever lá, porque depois de lá ninguém tem rumo. Fala do Isartes, fala do Ceartes, escola média. Um ou outro que quer ser cantor, tem sonho de ser cantor, vai terminar, aliás, o curso do canto, é que a faculdade do canto é que é mais cheia, não é? Que tem mais adesão. Mas o resto, as pessoas não estão a ver saída. As pessoas não estão a ver saída. Então muitos não querem lá se inscrever. Outros até estão a encher as inscrições, estão a encher as salas, porque querem pelo menos fazer uma universidade. Vão tentar onde é mais barato, onde é mais acessível, e vão estudar. Mas as próprias pessoas que terminam, já estão no segundo grupo, acho que de licenciados, as pessoas terminam, depois não sabem onde vão parar. Depois começam a entrar em frustração. Uns ainda tinham uma companhia, que saíram da companhia, foram fazer estas formações, depois voltam. Mas outros não, uns nunca nem sequer fizeram arte, mas viram na universidade uma oportunidade. E depois, a sequência. Não há políticas para isso. Então, acho que o primeiro ponto seria melhorar as políticas.
O Festival Nzoji Yamunandengue vai homenagear a escritora Cremilda de Lima pelos seus 57 anos dedicados à escrita de contos infantis e vai contar com a presença de vários outros escritores angolanos de renome. Solange Feijó quer realizar o sonho de muitas crianças da melhor maneira, mas a falta de apoio está a dificultar o seu desejo de oferecer a quem precise um momento particular de exibição cultural.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, Ana Guedes chega com o resumo das notícias.
A administração Biden impôs sanções ao antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência de Angola, Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelica, e ao antigo chefe do Serviço de Comunicação do Governo, Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino, e determinou o congelamento dos bens daqueles generais e homens de confiança do ex-presidente José Eduardo Santos. A empresária Isabel dos Santos também foi alvo do Departamento de Estado, que lhe impôs restrições de visto. Segundo a administração americana, os dois generais angolanos são culpados do roubo de bilhões de dólares do erário público e de utilizar as suas posições para se protegerem de possíveis consequências judiciais. Como resultado, todos os bens e interesses na propriedade dos generais nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos Estados Unidos estão bloqueados e devem ser relatados ao escritório do controle de ativos estrangeiros. Quanto a Isabel dos Santos, ela foi apontada pelo seu envolvimento em corrupção significativa através da apropriação indevida de fundos públicos para benefício pessoal. Mais de 200 pessoas suspeitas de integrarem vasta rede de tráfico de migrantes na América do Sul e Central foram presas numa operação coordenada pela Interpol, anunciou hoje a Organização da Cooperação Policial. Designada por Turquesa, a operação fez um total de 216 detenções e decorreu entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, tendo permitido identificar 10 mil migrantes em situação irregular em 61 países. Muitos dos migrantes visados tiveram de pagar somas exorbitantes aos traficantes para conseguirem passagens fronteiriças, por vezes muito perigosas. 5 membros de um outro grupo criminoso brasileiro que traficava migrantes do Haiti através da Bolívia foram presos pela Polícia Federal do Brasil. As investigações mobilizaram forças policiais de 34 países. A União Europeia impurá na segunda-feira pacote de sanções a alvos ligados ao empreiteiro militar russo Wagner, acusado de agitar vários conflitos. Os ministros de negócios estrangeiros dos Estados-membros da União vão reunir em Bruxelas e aprovar uma lista de indivíduos e empresas a atingir com congelamento de bens e proibições de vistos, afirmaram os diplomatas. O pessoal da empresa Wagner foi identificado como estando envolvido em operações em várias zonas de conflito, incluindo a vizinha Ucrânia, a Síria e vários países africanos. A França, em particular, tem pressionado os seus parceiros da União a agir, argumentando que a entrada de Wagner na Líbia, Mali e República Centro-Africana tem tido efeito estabilizador. O Tribunal de Recurso Britânico abriu a porta para que o fundador da Wikileaks, Julian Assange, fosse extraditado para os Estados Unidos. O Supremo Tribunal anulou uma decisão de um tribunal inferior que considerou a saúde mental de Assange demasiado frágil para resistir ao sistema de justiça criminal americano. Um juiz de um tribunal inferior no início deste ano recusara pedido americano de extradição de Assange para os Estados Unidos para enfrentar acusações de espionagem sob a publicação pelo Wikileaks de documentos militares secretos americanos há uma década atrás. A decisão do Tribunal de Recurso preferida sexta-feira é suscetível de ser objeto de recurso. Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken está em Inglaterra para uma série de reuniões presenciais com ministros de negócios estrangeiros relativamente à Associação das Nações do Sudoeste Asiático, a ASEAN, como parte de uma viagem que também o levará à Indonésia, Malásia, Tailândia e Havaí. Blinken reúne com os líderes do G7 também. A viagem de Blinken faz parte de um esforço americano para fazer avançar a sua parceria estratégica com a ASEAN, uma vez que a administração do presidente Biden pretende iniciar um novo quadro económico Indo-Pacífico no início de 2022.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 10 de dezembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.